O Telecast integra o podcast 45 minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Confraria da Barba, Regale Cozinha, Art Rec, Play Music e Impact Hub.
Olá galera, começando mais um Telecast, dessa vez vamos analisar aqui a derrota do Sport para a equipe do Fluminense, o Sport que chegou a abrir o placar, fez 1-0 e acabou tomando a virada. Então, isso é daquelas partidas onde você vai para a tabela, vai dar aquela conferida e faz, não, aqui você volta com 0 pontos, vitória do Fluminense é o resultado normal, só que com o que se viu no primeiro tempo, se acreditava que o Sport poderia ter voltado com um resultado bem melhor. Digo, nem só um empate, o Sport teve chance de matar o jogo, com pelo menos 2 oportunidades claras de contra-ataques decisivos ali, né? Desperdiçados por Everton Felipe e também por Rogério, né? E o Fluminense veio para o segundo tempo e fez justamente o oposto, né? O Fluminense ocupou ali boa parte da intermediária, ganhou as ações no meio de campo, estava propondo mais o confronto, fazendo aquele jogo apoiado forte, empatou o jogo e não desperdiçou as chances que teve de ampliar a sua vantagem. Estou aqui para analisar esse confronto, eu, Celso Shigami, com o João de Andrade Neto e Fred Figueroa. João Grilo, e esse retrato desse esporte que tem assustado sua torcida aí, ou pelo menos decepcionado sua torcida, com um desempenho bem diferente do primeiro e do segundo tempo, né?
É impressionante, assim, das 3 últimas derrotas do esporte fora de casa, o roteiro foi bem parecido, né? O esporte faz um bom primeiro tempo, foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez um bom primeiro tempo, mas aí o segundo tempo foi comprometido, porque Magno foi expulso, né? E o Sport jogou o segundo tempo todo com um homem a menos. Aí você dá um adendo, você dá um descanso. E esse do Fluminense, para mim, foi o mais gritante, porque o Sport saiu na frente. Nos outros dois, o Sport virou o primeiro tempo empatando em 0-0. Poderia ter a chance de sair na frente, não saiu. E passou, virou empatando. Contra o Fluminense foi pior, porque o Sport chegou a estar na frente, fez 1-0. Até o Sport fazer 1-0, o Sport já tinha perdido pelo menos 2 oportunidades. O primeiro tempo do Sport contra o Fluminense foi um primeiro tempo, assim, é que você praticamente não vê defeitos. O único defeito que o Sport teve no primeiro tempo foi de não aproveitar os contra-ataques que teve na metade final do primeiro tempo. Porque os minutos iniciais, o Sport foi bem superior ao Fluminense. Diogo Souza comandando o jogo, ditando o ritmo da partida. E aí o único defeito que o Sport teve no primeiro tempo foi não ampliar o jogo, ou até matar o jogo em contra-ataque desperdiçado, porque o Fluminense deu muito campo, o Sport teve as bolas nos pés para ampliar o placar e não aproveitou. Não chegou nem a criar chance, na verdade. Ele teve, mas ele errava no último passo, não chegava nem a criar uma chance. E no segundo tempo, o Fluminense fez uma mudança, né? Tirou um volante e colocou o Richarlison, um atacante, botou o time mais para cima. Mas eu acho que o Sport começou o segundo tempo bem. Os primeiros minutos, os primeiros 5 minutos, o Sport continuou bem na partida. E aí, o Sport, a derrota do Sport, ao meu ver, eu vi muita gente criticando o Oswaldo por conta da virada que o Sport tomou no segundo tempo, mas para mim, o que foi determinante foram erros individuais de saída de bola. E erros que numa competição como a Série A, uma competição difícil na Série A, não são perdoados. O primeiro erro foi de Diego Souza, que curiosamente era o melhor jogador do Sport. Diego Souza erra a bola no meio de campo, num passo até desplicente, dá o contra-ataque pro Fluminense, a defesa do Sport mal posicionada por conta disso. Porque quando você erra um passo na saída de bola, você pega a sua defesa toda desvanecida, a defesa saindo, né? E os jogadores do campo do Fluminense no campo de defesa do Sport. Aí o Fluminense empatou com 1-1. O Oswaldo quis reforçar a marcação, tirou o Paulo Roberto, já tinha amarelo, que foi mal, mais uma vez foi mal na partida, colocou Neto Moura. Aí Neto Moura, na primeira participação dele, também está errado na saída de bola, e mais uma vez o Fluminense da mesma forma, pega a defesa desguarnecida, desarrumada, e faz 2-1. E aí o jogo virou. Então, assim, eu acho que a explicação, se a gente quiser achar uma explicação, eu acho que houve um crescimento do Fluminense, houve, mas também o Sport perdeu muito nesses erros, assim, que são erros pontuais que numa competição como a Série A não se pode cometer, que aí você fatalmente você vai ser castigado e punido. Foi isso, foram duas saídas erradas de bola do Sport que deu ao Fluminense a chance de marcar, e o Fluminense marcou. Coisa que o Sport não marcou, não fez no primeiro tempo. O Sport teve a chance de criar em contra-ataque e não fez. Então, assim, a diferença do jogo, mais do que uma leitura de jogo melhor de Levi e pior de Oswaldo, no meu entendimento foi isso. Foram erros individuais no segundo tempo o Sport não conseguir concretizar um contra-ataque que teve a chance no primeiro tempo.
Eu passo do Oi. Celso, eu acho que a leitura de João, que já foi bem ampla, eu só colocaria mais peso nessa balança aí de erros. Foram erros que determinaram a virada e a derrota. E concordo que esses erros pontuais, eles tiveram mais peso no resultado do que a demora para mexer ou a visão de jogo de Oswaldo. Mas nessa balança, se tivesse uma espécie de balança para medir o peso de cada erro, eu considero que os contra-ataques mal conduzidos e mal definidos do primeiro tempo, eles foram mais determinantes do que os erros de passe no segundo. Porque o Sport fez um grande primeiro tempo, e além do Sport fazer um grande primeiro tempo, nos 15, 20 minutos finais, o Fluminense partiu para tentar empatar o jogo de forma muito, muito desorganizada. Quase irresponsável. Todas as jogadas, o Sport marcava bem, quase todas as jogadas resultavam em saídas contra-ataque do Sport com um espaço enorme para trabalhar a jogada. Às vezes, inclusive, contra-ataques numerosos, com 2, 3, 4 jogadores podendo armar a jogada. Eu destacaria 2 contra-ataques. O de Diego Souza, que ele levou a bola até a intermediária, adiantou um pouquinho ela na reta final. O zagueiro Fluminense tomou a bola, ela sobrou para Everton Felipe, que foi rápido, lançando Rogério, mas a bola acabou não dando em nada. E o outro, que foi absurdo, foi um que Everton Felipe desceu com o Rogério do lado, e ele demorou demais a dar o passe, quando deu, errou. Ainda houve um terceiro, e esse o Sport organizou bem, mas Pierre é que fez uma falta em Diego Souza. Rogério partia livre, foi uma falta que o juiz não nem deu amarelo, era uma falta que até merecia amarelo, porque Diego Souza recebeu a bola, ele ia virar para Rogério ia sair na cara do gol, mas Pierre fez a falta antes de tudo isso, então de certa forma ele se protegeu, porque era uma situação que poderia gerar uma chance de gol. Então foi inteligente o jogador Fluminense em fazer a falta, impedir que o contra-ataque se desenhasse na sua reta final. Mas ali, para mim, aquele primeiro tempo foi que colocou o Sport numa situação de extremo risco no segundo tempo. Era natural que o Fluminense viesse para cima, e veio. Era natural que os primeiros minutos fossem mais difíceis de controlar, até porque o Fluminense colocou um homem a mais no ataque. Mas como o João falou, o Sport até que controlava mais ou menos bem, né? Não acho que estava tão bem, não.
Aí eu já discordo. Nesse ponto eu onde eu discordo da análise de João, que eu acho que o Sport, quando os erros de passe, claro, foram decisivos, tanto de Diego Souza quanto o de Neto Moura, o Diego Souza até mais, né? Neto Moura, ele tenta uma bola mais em profundidade, mas ainda assim, um erro de passe que resultou no lance de gol. Mas no lance de Diego, antes do lance de Diego, o Fluminense já controlava a partida com alguma tranquilidade.
É porque foi muito curto, na verdade foi muito curto. Assim, o gol do Fluminense foi aos 8. Então, assim, essa fração que eu falei que o Sport começou bem, mas é uma coisa tão curta, porque o gol do Fluminense foi aos 8, né? Então, assim, é uma fração curta de tempo.
E assim, eu acho, Celso, a única coisa que eu pondero é que é um pouquinho natural. Eu não acho que Oswaldo mexeria com 5 minutos, com 8. com 8 minutos. Talvez ele tivesse ter mexido depois do primeiro gol. Porque ele até mexeu, na verdade.
Ele, na verdade, ele mexeu. Ele tirou o Paulo Roberto e colocou o Neto Moura. E aí, na primeira bola, Neto Moura...
É, fez o erro. Mas essa mexida dele foi uma mexida claramente com o intuito de preservar Paulo Roberto para não correr o risco de ficar com um a menos, já que Paulo Roberto tinha acabado de levar um amarelo, né, numa falta. Porém, eu acho que o que devia ter sido feito, até para impedir um pouco a chegada do Fluminense, era tirar Everton Felipe, que não estava bem, e colocar Podi. Essa pergunta, inclusive, foi feita na coletiva para Oswaldo. Ele respondeu dizendo que não considera que a Podi... Ele pode eventualmente jogar ali, mas não considera a opção. Mas era a única mudança também que eu via. Porque é muito fácil falar assim, tinha que mexer. Mas ia mexer com o quê? Os volantes que ele tinha no banco eram Neto Moura e Serginho. Não tem meia. Ia botar um terceiro zagueiro? Também não ia. Então assim, a única substituição que ele poderia fazer para tentar deixar o time marcando um pouquinho mais e ganhando mais força no contra-ataque, que era o que precisava ali, era Podi no lugar de Everton. Eu não via outra opção.
É, ele botou Lene, né, no final. Porque assim, na verdade...
Aí já foi pra tentar empatar.
Mas porque na verdade, eu não mudaria. Como o Sport foi muito bem no primeiro tempo, de fato eu não veria sentido o Sport fazer mudanças. Quem tem que mudar
era o Fluminense. Intervalo nenhum, é.
Então, quem tem que mudar é o Fluminense. O Fluminense mudou, fez o gol do empate aos 8, nessa saída de Diego Souza, que originou ali, E logo em seguida, assim, não sei se foi logo em seguida, mas...
Teve 3 minutos ainda, foi com...
Aí ele botou Neto Moura... 23 minutos. Aí ele botou Neto Moura pra fazer um reforço na marcação, justamente porque o Paulo Roberto tava amarelado, tava um volante com o time da casa, pressionando você.
Vinha
você
de, um bom desempenho.
É um volante, mas um volante amarelado, é sempre arriscado, ele colocou Neto Moura e tomou o segundo gol. E aí a mudança ofensiva que ele tem que fazer, aí eu concordo, ele poderia testar colocar a Podi no lugar de Everton, e ele disse que não colocaram, a visão dele que é poder lateral, e naquele momento ele queria um jogador que partisse para cima, que tenha mais característica de drible, que a Podi não tem essa característica, por isso que ele apostou em Lênis. Veja, justificar, se justifica tudo. Você não precisa aceitar a justificativa. Tudo se justifica. Agora, se você vai aceitar ou não, é outros 500. Isso é justificativa de Oswaldo, para não colocar o Podi. Eu discordo. Eu acho que na vaga de Everton seria sim a Podi, porque ele tem uma característica ofensiva e tem uma característica defensiva. E Lênis, sim, não tem nenhuma coisa nem outra.
Então, assim, mas acho que. Lênis
já foi no final. Já foi para tentar empatar.
É bom separar um pouquinho. Nesse momento, assim, Lênis foi uma tentativa de, sei lá, uma jogada ali pela direita, encaixar alguma coisa e sair um gol. E o Sport até conseguiu criar jogadas pra chegar perto do empate. Teve uma bola de Rogério que ele cortou duas vezes na área e não finalizou. Teve um escanteio que Richelli, teve um chute de Richelli que Richelli chutou bem, o goleiro defendeu. Logo na sequência, o escanteio, Richelli também cabeceou, o goleiro defendeu. O Sport jogou de igual pra igual, assim, e tem jogado. É o que essa virou uma regra do Sport, né? Um grande primeiro tempo seguido de um segundo tempo em que rapidamente, que essa é outra característica também, que rapidamente tudo implode, né?
Eu tenho os dados aqui, depois eu vou falar.
Antes dos dados, segura esse dado aí, que eu quero falar sobre esses dados e também a gente vai discutir como é que fica a briga contra o rebaixamento. Tenho certeza que Fred, o homem das tabelas aí, deve estar com dados bem interessantes, inclusive para análise dos outros resultados. Mas antes vamos ouvir aqui essa conversa que eu tive com o pessoal do Impact Hub, falei com o Guilherme Cavalcante. Escuta aí essa dica e daqui a pouco a gente está de volta.
Bom, e a gente tem o prazer aqui de conversar com o Guilherme Cavalcante, ele que é um dos sócios do Hub e que participou do Sebrae Startup Day, foi ali por volta de meados de setembro, né, mais ou menos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, o que é que significa, qual é a ideia, o conceito por trás do Sebrae Startup Day.
Cara, o evento foi uma iniciativa muito bacana do Sebrae para tentar juntar distintas gerações que formam a comunidade de empreendedores aqui em Recife. tinha desde a galera do Centro de Informática, que são os nossos dinossauros aí, passando por mim, que tenho, pô, 20 anos aí de calçada nessa brincadeira aqui, e até uma galera mais nova da comunidade Manguezal, de outras iniciativas bacanas que rolam na cidade em relação ao empreendedorismo. E a pergunta central era justamente essa: o que é empreender num ambiente de comunidade de startups, num ambiente onde tem um processo de colaboração ativo? Eu fui lá para contar um pouco da história do Hub e acho que vale a pena a gente compartilhar aqui. O Hub é uma iniciativa que nasce com 4 sócios, com pouca grana, muita vontade de fazer, muito trabalho, mas essa grana era pouca, tão pouca que acabou antes de ficar pronto. E a gente botou no ar o Hub, antecipando em um mês as vendas de memberships, fazendo que as pessoas comprassem sem estar pronto e sem usar. E toda uma galera da comunidade topou fazer isso. A gente botou para vender a partir de meia-noite de um determinado dia, e meia-noite um já tinha gente comprando, meia-noite dois já tinha gente comprando. E a gente rodou o fim da primeira unidade, da gente, fim da obra da primeira unidade, com essa grana que veio dessa galera. Ainda assim, um pouquinho antes de inaugurar, a gente fez um evento lá, que foi um Startup Weekend, em parceria com a nossa comunidade, e o espaço ainda não estava pronto. E os caras vieram para dentro e ajudaram a gente a terminar o espaço para poder botar de pé o evento deles. Então, isso são pequenos exemplos de como empreender num ambiente de comunidade faz a diferença. A gente diz sempre o seguinte: não é a plataforma de lançamento que vai definir o sucesso do foguete, mas você não lança foguete sem plataforma de lançamento. O bom de estar em comunidade é justamente gozar de uma plataforma muito maior e muito mais bacana do que você teria sozinho.
João, então apresenta aí esses dados aí sobre a queda de rendimento do esporte do primeiro para o segundo tempo, por favor.
Eu fiz um levantamento, assim, porque realmente chama muita atenção essa mudança de comportamento do esporte do primeiro para o segundo tempo, né? Como falei no começo do programa, fora de casa são 3 derrotas seguidas, assim, dessa forma. Foi contra o Corinthians, virou 0-0, terminou o esporte perdendo de 3-0. Contra o Atlético Mineiro, virou 0-0, perdeu de 1-0. E contra o Fluminense, saiu, virou ganhando de 1-0, perdeu de 3-1. Então, assim, eu fiz um levantamento de toda a competição na seguinte forma: como se um tempo, o jogo só tivesse um tempo de assim, o primeiro tempo fosse um jogo e o segundo tempo fosse outro jogo. Então, valendo o placar de cada etapa. E aí, se só contasse o jogo do primeiro tempo, o placar do primeiro tempo, de todos os jogos do esporte, desde a primeira rodada, o esporte teria 38 pontos. Seria os resultados, contando somente os resultados do primeiro tempo. E contando somente o resultado do segundo tempo, esse resultado do segundo tempo não interessa o que aconteceu no primeiro. É como se zerasse a partida, zerasse, começasse do zero e vale só aquele resultado do segundo tempo. Ou seja, era como se esse jogo contra o Fluminense, o esporte tivesse perdido 3-0. Contando o raciocínio é esse. O esporte teria 29 pontos. Então, no primeiro tempo, contando somente os pontos do primeiro tempo, o esporte teria 38, e contando os resultados só do segundo tempo, o esporte teria 29.
Ô, João.
Gols marcados em cada... Oi?
Não, termina aí, que depois eu quero fazer um comentário sobre isso. Termina aí o estudo.
Gols marcados do esporte no primeiro tempo. O esporte marcou 16 gols no primeiro tempo e sofreu 15. Certo? Tem um saldo positivo de 1 aí. No segundo tempo, o Sport marcou 22 e sofreu 29. E aí tem um saldo negativo de 7. Então, assim, isso mostra realmente como o Sport cai de rendimento no segundo tempo. O Sport marcou menos gols, marcou um gol a mais, 16 gols e sofreu 15 no primeiro, e marcou 22 e sofreu 29 no segundo. Então, o Sport sofreu, no primeiro tempo, o Sport sofreu 15 gols em todo o campeonato. Contando só o segundo tempo, o Sport sofreu 29. Isso mostra, são números que mostram uma queda de rendimento de fato do esporte no segundo tempo. O que contraria Oswaldo, porque eu acho que Oswaldo, o que conta mais negativamente contra Oswaldo são algumas entrevistas pós-jogo com ele. Eu não sei se conta mais negativamente, mas que ajuda as críticas de Oswaldo são as entrevistas dele pós-jogo, porque ele foi questionado justamente sobre isso, sobre a queda de rendimento dele do time dele no segundo tempo, e ele, assim, tratou como coisa natural, circunstância de jogo, não quis que é um monstro em cima disso, acho que isso é normal, acontece no futebol, assim, tratou de forma banal. Eu acho que foi infeliz, assim, eu acho que você tem que, ele como comandante, ele tem que, talvez ele não queira externar isso, mas ele tem que ter essa consciência. Ô, ele, João, não pode achar isso uma eventualidade.
Ô, João, é o seguinte, eu tenho uma visão sobre isso, que eu nem, antes mesmo até desse levantamento, eu já tinha falado no olhômetro, né? E com esse levantamento fica muito mais claro e é muito importante esse complemento aí de pesquisa com opinião, que para mim é o seguinte: esse desempenho é um reflexo, sabe de quem? Para mim, do próprio Oswaldo. A forma com que eu analisaria o trabalho de Oswaldo Oliveira, de Oliveira no Esporte, é o seguinte: é um treinador bom de treino, bom durante a semana. O Esporte chega no campo organizado, rapaz. O Esporte do primeiro tempo contra Fluminense, Corinthians e Atlético Mineiro é um Esporte que não é um time que briga pelo rebaixamento. Lembra o Esporte de Eduardo Batista, o Esporte desse primeiro tempo. Lembra o Esporte que brigava pela sétima, sexta posição nos últimos dois anos. Que o Esporte que ficava na parte de cima. Esse Esporte do primeiro tempo. Só que qual é a diferença? E aí, então, ok, méritos de Oswaldo no trabalho da semana, no ajuste do time, na leitura do jogo, no planejamento tático. O time do Esporte entra muito bem nos jogos. Agora, o que é que acontece? Oswaldo tem uma leitura, no mínimo, lenta de jogo. Ele espera demais. E a visão mais a forma mais positiva de tratar essa deficiência dele. É dizer que ele demora a agir diante do que ele observou. Seria mais grave eu afirmar que ele não consegue observar. Mas eu parto do princípio que ele tem ele dá uma chance ao azar, né? Ele tenta segurar mais 5, 10 minutos ali antes de começar a mexer. E essa chance ao azar, o azar vem engolindo ele, né? Mas, deixando bem claro, eu estou fazendo essa análise quase de um ponto mais positivo. Eu começo a querer cravar que o Oswaldo tem uma leitura ruim de jogo. Ele tem uma leitura ruim, lenta, seja lá o que for, das mudanças de jogo. Então, treinadores como Levi, treinadores como Marcelo no Atlético Mineiro, Marcelo Oliveira, o Atlético nem tanto, né? Porque na verdade foi um erro de Magrão, mas.
Cristóvão, exatamente.
Cristóvão, que é um treinador que estava mal, tudo.
Já foi demitido.
Todo mundo dá um ajuste e ele não ajusta. Ele volta pro segundo tempo achando que o jogo vai seguir a mesma lógica. E o jogo não muda, assim, né? O jogo muda e o Esporte não muda, né? Então o Esporte se perde em campo. E cabe uma observação aqui, que a única vitória do Esporte fora de casa, além daquele no clássico contra Santa Cruz, que foi diante do Cruzeiro, o que é que aconteceu naquela partida? O Esporte fez 1-0 no primeiro tempo, começou o segundo tempo e fez um gol. E foi mais ou menos um gol que faltou no fim do primeiro tempo contra o Fluminense. Então, aquele gol, do segundo gol, que é aquele golaço que Everton Felipe faz a jogada em Minas contra o Cruzeiro, foi que garantiu a vitória do Esporte. Porque deixou o Cruzeiro ainda mais desordenado, e mesmo assim o Cruzeiro chegou o tempo inteiro no gol de Magrão. Então, até naquela vitória, a gente pode puxar um pouco dessa característica, dessa demora para agir em cima da atitude de uma mudança do adversário.
Bom, e a partir disso, como é que fica a briga contra o rebaixamento? O Vitória conseguiu uma vitória importante contra a Chape, né?
Foi um resultado...
São Paulo e Flamengo, né?
Quando eu abri o placar, assim, pra ver, cheguei meio susto. Tava 30 minutos do primeiro tempo, 3-0 Vitória, né? Então, é um resultado maiúsculo, né? E desses resultados que invertem cálculos, né?
Mas curiosamente, o Vitória vem conseguindo os melhores resultados dele fora de casa.
Verdade. É ainda mais com a Gel agora, né? Que é um treinador de características mais defensivas. Celso, eu diria o seguinte. A gente está gravando esse telecast. Acabou há um segundo. Enquanto a gente gravava, estava na reta final. O jogo que fechou fechou a noite de sábado, né, que foi Inter 1, Figueirense 0. Acabou sendo até, talvez o empate fosse o melhor resultado para o Esporte, até para tentar deixar o Inter meio que morrendo no campeonato, né? Mas o pior seria o Figueirense ganhar. Então a gente pode dizer que, do que aconteceu até aqui, a vitória do Vitória foi péssima, o empate do Flamengo em casa, o empate do São Paulo com o Flamengo em casa foi um resultado bom, para o Sport, até porque ele pode passar o próprio São Paulo na quarta-feira. A vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio foi péssima e seria pior se o Figueirense tivesse ganho.
O que tem, que o Curitiba, tem o Curitiba que vai jogar ainda.
É, o Curitiba joga segunda, mas esse 3 pontos é melhor já colocar na conta. Ainda que o América Mineiro venha uma espécie de herói da resistência, mas aí é melhor dar 3 pontos ao Curitiba. E aí eu vou puxar a situação do Sport para um comentário que João fez no podcast. Eu acho que foi no podcast. Que é aquilo. O Sport coloca a corda no pescoço, aí quando vai para o jogo de corda no pescoço, ele vence. Aí respira. Aí anda uma rodada, no máximo duas, corda no pescoço de novo. Aí vai para a decisão, ele vence. Tá com a corda no pescoço de novo. E vai de novo para um jogo em que não pode deixar de vencer. Não é nem pontuar, é vencer. E eu digo que viver dessa forma é viver no risco. Eu não chego aqui para garantir que o Sport ganha de São Paulo na quarta-feira, nem perto disso. Vai precisar...
Se ganhar, passa, né?
Tudo dê certo. É. Vai precisar que tudo dê certo na quarta-feira, como deu contra o Santos, para ir de novo ganhar um pouquinho de oxigênio, até que ele consiga um resultado inesperado, como foi o do Vitória. Mas o Sport está muito no limite. Essa matemática de permanência do Sport está muito no limite.
Muito no limite. Então, é um time... Agora, assim, o Sport, assim, se tem um mérito, por enquanto, que o Sport vem mostrando até agora, é saber jogar com essa pressão de ter a corda no pescoço. Porque às vezes que ele teve essa corda no pescoço, ele conseguiu tirar. Porque todas as vezes que ele joga com essa corda no pescoço, ele joga na ilha, né? Ele não faz o resultado fora, aí vem pressionando para a ilha, respira. Não faz o resultado fora, vem para a ilha, respira. Contra o Curitiba, ele vinha de uma derrota, fora de casa, pro Atlético. Aí ele jogou com o Curitiba, aí perdeu. Aí ele ficou com a corda no pescoço, porque era como se ele estivesse jogando fora. Aí ele jogou contra o Santos, a corda estava no pescoço, no gogó do Sport. Se ele não vence aquele jogo, ele estava muito, muito, muito complicado, ia estar enforcado. Tirou a corda, vai para o jogo com o Fluminense, perde, volta a corda. Então, assim, esse limiar aí é complicado, assim, porque um ponto possível do Sport conseguir jogar sob pressão e conseguir o resultado assim, vencendo possível. Só que é muito arriscado, uma hora dá errado, uma hora não consegue. Eu acho, inclusive, que contra o São Paulo, o Sport tem condições de vencer, porque o São Paulo é um time, assim, é um time que não empolga, é um time morto, é um time sem pegada, sem alma, é um time que parece que está fazendo hora, porque é um time que parece que está olhando para o relógio, doido para o campeonato acabar. Então, assim, dá para o Sport vencer contra o São Paulo completamente, mas não garante. Eu diria que é, tipo, 60-40 para o Sport, enfim, 50-50, é muito arriscado. E num momento, se você vive assim, no campeonato, na Série A, que é um campeonato complicado, você viver nesse limite, dá um tropeço, e aí, meu amigo, complica. Então, eu acho que o Sport tem que conseguir, o Sport tem eu acho que o Sport, dos times que estão ameaçando de rebaixamento, eu não cravaria hoje o Sport rebaixado, se fosse botar... Fazer um palpitômetro aqui, um arrisco valendo dinheiro, eu não colocaria o Sport como entre os quatro piores, no rebaixado, mas vai nesse ritmo que ele vai sofrer até o fim. E vai sofrer num momento assim, se ele chegar num tropeço inesperado, aí ele pode passar a ser os quatro, um dos quatro. A partir do momento que ele consegue ver um resultado positivo e inesperado também, aí ele sai, ele tá nesse limite.
Exatamente, ele tá... O Sport, João, não por acaso, é ele, apesar de estar em 14º nesse momento, tende a terminar a rodada em 15º, apesar de estar em 14º, ele está com a mesma pontuação do 16º, que é o Curitiba, mas tende a ser o Cruzeiro, com 39,3. Você jogando esse aproveitamento para a 38ª rodada, dá 44,8. Ou seja, 45, né? Que é aquela conta mais dura. Nessas rodadas vem oscilando entre 43 e 45 pontos. Ou seja, é melhor por enquanto calcular 45. E 45 significa que o Sport vai precisar de mais 4 vitórias. Mais 4 vitórias em 6 jogos. Pesado. Pesado. Porém, significa... É pesado. Já é acima do que o Sport, do aproveitamento atual do Sport. O Sport conseguir 12 pontos em 30, não, é mais ou menos.
É a mesma média. Mais ou menos, ele vai ter 5 jogos em casa, 5 fora. Ele precisa de 4 vitórias. Ele tem que. Se o Sport fizer os resultados deles em casa, ele se salva. Mas é arriscado viver assim. É arriscado, porque não se garante que você vai vencer todos os jogos em casa.
O Sport precisa de 4. Exatamente isso. Eu fiz aqui o cálculo rápido. O Sport precisa de 40% dos pontos, né, que disputa para chegar nesses 45. E o Sport hoje tem 39,3% de aproveitamento. Ou seja, 40, né?
É.
O Sport vai ter que andar na linhazinha. Exatamente, na linhazinha.
E o problema é que é feito, João. Essa expressão que o João falou, ela define bem. É o tirar a corda do pescoço. Né? E o Sport tem tirado a corda do pescoço em jogos difíceis, em decisões. Tem saído bem, mas são decisões. Uma dessa você perde, aí já fica mais complicado. Aí você já tem que buscar um resultado fora, buscar uma vitória contra o Cruzeiro fora de casa, você tem que conseguir esse resultado. Né?
Se o Sport vence hoje, veja, o Sport está no limiar é o seguinte: se ele consegue um resultado inesperado, ele dá uma respirada grande. Se ele tropeça, ele se afunda. Se o Sport vence o jogo com o Fluminense, nesse jogo que ele perdeu 3-1, se ele manteve o futebol do primeiro tempo no segundo e vence o jogo, o Sport tava. A gente podia fazer um podcast, o análise seria completamente diferente. Seria uma vitória assim. Se vence São Paulo, é vitória para tranquilizar.
Buscar vaga na Sul-Americana, naquela conta que a gente fez do podcast.
Exatamente. É vitória para tranquilizar de vez. Só que, para isso, teria que vencer o Fluminense, que é uma vitória inesperada. Não veio. Aí volta, corta no pescoço. Aí vamos pro lado negativo. Aí perdeu o Fluminense. Aí perde pro São Paulo, aí nesse limiar, aí vai pro lado negativo. Aí o Sport entra na. Aí esse limiar que é complicado. É muito
chato. E aí vou bater na tecla. Que já bati N vezes. Ah, o Internacional colocou sócio de graça em todos os setores e lotou o estádio. Ganhou na marra do Figueirense. Mas tem que ser assim. Então, assim, o Sport vai jogar com 8 mil pessoas contra o São Paulo. Ou vai jogar com 18, com 20, com 22? Com 22 ajuda um pouco a partida. Né? Dá um espírito. E assim, é fundamental ter esse espírito. É fundamental ter esse espírito. Porque senão, vai ficar, quando quiser acordar pra isso, vai ficar muito tarde.
Então, assim, só uma coisa. Só uma coisa pra falar do time ainda assim. Só pra finalizar da parte do time. Que nesse jogo contra o São Paulo, o Sport vai o Matheus Ferraz cumpriu suspensão contra o Fluminense, e aí ele está à disposição para o jogo São Paulo. E assim, eu acho, analisando do time, o Matheus Ferraz deveria voltar ao time ao lado de Ronaldo Alves e Durval.
Vai voltar, não tem a menor dúvida disso não.
Mas Durval hoje não tem. Não, porque assim, Durval, a gente fala Durval sempre. Porque Durval é ídolo para muita gente ainda, assim.
Veja só,
muita gente muito torcedor olha Durval ainda com aquele carinho pelo ídolo. Mas assim,
é claro que
Durval tá perdendo uma coisa que era dos pontos melhores do Durval, uma das características melhores que ele tinha, assim, que era tempo de bola. Durval, em tempo de desarme, tempo de bola era praticamente 100%. Ele tem um tempo de bola perfeito.
Isso é físico.
Só que agora, esse tempo de bola não existe. Ele perde muito. Ele no jogo contra o Fluminense, uma das poucas vezes que o Fluminense chegou. No primeiro tempo, acho que foi o primeiro chute que o Fluminense deu aos 27 minutos. Veio, Durval deu um carrinho para pegar a bola, só que deu um carrinho.
Completamente
bola
errada.
Ronaldo Alves é que chegou para a cobertura. Né?
Exatamente. Foi. Então, assim, Durval tá perdendo uma das principais características dele. Então, assim, Durval hoje não tem futebol para ser titular.
Não, mas é só, João. Assim, eu concordo 100% com sua observação, só discordo de ter aberto a possibilidade de ser diferente.
Não tenho a menor dúvida.
Não, mas nem pra torcida, João. Eu não consigo ver uma pessoa hoje no esporte que ache diferente. A zaga titular do esporte é Ronaldo Alves e Matheus Ferraz, sem sombra de dúvidas. E a pior formação possível é sem Matheus Ferraz. Ainda tem isso. Por mais que Ronaldo Alves seja o principal zagueiro, Matheus Ferraz é fundamental. Seja ao lado de Ronaldo... seja ao lado de Duval. A pior formação do Sport é a de hoje. Né? Que é. Desse trio aí é a de hoje. É sem Matheus. E aí não adianta ter chorinho porque Matheus erra de vez em quando. Tem não. Ele é fundamental. Mas, se quiser corrigir, corrige em 2017.
Eu falei esse negócio do Duval no Twitter. Henrique é um jogador que está ainda pesado e está sem ritmo nenhum de jogo. Então, se você colocar Henrique agora, exatamente.
Não tem Henrique, não. Não tem essa de Henrique, não. Os três zagueiros do Sport são esses. Se precisar, é que Henrique pode ser acionado numa urgência. Mas jamais na frente de um desses três.
Então é isso, senhores. Vamos ficando por aqui nesse telecast bem estendido aí, quase 40 minutos. 40 minutos de programa. Acho que uma análise bem feita aí da situação do Sport depois desse jogo com o Fluminense. Um abraço, senhores.
Um abraço,
companheiro.
Valeu, galera. Tchau, tchau.